Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Mariana Franco Teixeira e hoje vamos falar sobre o artigo A Relevância da TV Aberta durante a Pandemia frente ao Streaming de Cíntia Agostinha dos Santos Freire. Cíntia Agostinha dos Santos Freire é graduada em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é mestranda em Mídia e Cotidiano pela Universidade Federal Fluminense. Atua como pesquisadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, e do projeto Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital, da Fundação Casa de Rui Barbosa. O artigo Relevância da TV Aberta durante a Pandemia frente ao Streaming foi publicado no e-book Trajetórias Culturais e Arranjos Mediáticos, da coleção Comunicação, Cultura e Informação, volume 1, lançado em 2021, organizado pela doutora Eula Cabral. O artigo é dividido em três partes. Na primeira, as plataformas de streaming, novos campos de distribuição sem regulação do setor, Cíntia Agostinha dos Santos Freire analisa o crescimento dos serviços de streaming do mercado desde que começaram a surgir no Brasil, nos anos 2012 e 2013. No segundo, a TV aberta frente ao streaming, na pandemia, a autora analisa os problemas como o corte de verba na TV aberta e os investimentos no serviço de streaming durante a pandemia da Covid-19. A terceira parte trata-se das conclusões finais. Cíntia Agostinho dos Santos Freire ainda diz na página 191 que, abre aspas, sabe-se que a internet é usada nas estruturas da sociedade, sejam políticas, econômicas, educacionais, culturais, todas estão atreladas a essa rede da informação. Diante do surgimento de novas tecnologias, a digitalização da TV aberta se fez necessária, reconfigurando a radiodifusão. A TV digital oferece maior interatividade entre o usuário e o conteúdo que está disponível na internet. Assim, o mercado de entretenimento, setor onde a TV aberta se situa, vem mudando completamente a mídia televisiva. Fecha aspas. Segundo a autora, em relação ao maior alcance da audiência, a TV aberta ainda é o meio de comunicação fundamental no Brasil. Entretanto, enfrenta desafios ao que tange o impacto das novas tecnologias, o que foi agravado durante o cenário da pandemia da Covid-19. E diz que, abre aspas, se faz necessário compreender o cenário da mídia brasileira quanto às mudanças no espectro dos meios da comunicação, fecha aspas. Cíntia Agostinha dos Santos Freire explica que, no ano de 1995, ocorreu a promulgação da lei de TV a cabo, impactando a TV aberta. Na década de 2000, a TV a cabo passou a operar sob a tutela da Anatel, que, por meio da Lei Geral de Telecomunicações, era responsável pela regulação dos serviços de telecomunicações, entre eles, de TV por assinatura. Assim, a partir daí, houve a TV a cabo foi ampliada no Brasil, em especial pela interatividade digital que surgiu em 2006 na TV brasileira, graças ao desenvolvimento do software Jinga. Na página 192, Cíntia Agostinho dos Santos Freire explica que, abre aspas, essa nova tecnologia possibilita outros serviços como o acesso ao vídeo sob demanda, VOD, jogos, compra de produtos, guias de programação, entre outros modos de interagir com a televisão. E tudo isso sob o controle do telespectador, fecha aspas. A autora explica que o consumidor possui um aparente poder, porém, ele tem suas trocas mediadas nesse processo. Cíntia Agostinha dos Santos Freire ainda diz que, abre aspas, percebe-se que a sociedade capitalista industrial tradicionalmente estabeleceu uma relação mercantil com os meios de comunicação, pois é baseada estritamente no consumo, ou seja, todas as relações sociais, como a cultura, a arte, as ideias e os valores, são mediatizadas e capitaneadas pelo setor. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, nesse contexto, para a indústria cultural, a própria cultura se transforma em mercadoria, na medida que os meios transmitem o mesmo conteúdo, o sujeito fica fechado numa mesma narrativa, impedido de conhecer a diversidade do espaço social e cultural em que se encontra inserido, tanto nas relações com o local, o regional e o global. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, pode-se dizer nos últimos 70 anos, a televisão aberta produziu programas com o principal objetivo de manter a audiência no maior nível possível para assim obter o maior valor de venda. dos espaços de propaganda. Hoje, as novas mídias disputam as verbas publicitárias, antes destinadas quase que totalmente para a televisão, fecha aspas. Sobre o crescimento dos serviços de streaming no mercado, desde que começaram a surgir no Brasil, nos anos 2012 e 2013, na página 193, Cintia Agostinho dos Santos Freire diz que, abre aspas, nos anos de 2012 a 2013, os maiores serviços de streaming do mercado começaram a surgir no Brasil. Eles cresceram e se tornaram uma presença certa na casa de praticamente todos os brasileiros. E com isso, tanto a TV a cabo como a TV aberta sofreram grandes perdas. A TV aberta precisou se reinventar diante da conveniência do consumidor de assistir no streaming o que quiser, na hora que quiser, em que tela desejar. Mesmo não sendo gratuito como a TV aberta, fecha aspas. Na página 194, a autora diz que, abre aspas, entender como as novas tecnologias foram impactando a TV aberta e necessidade da democratização da comunicação se faz necessária diante das inovações tecnológicas do mercado audiovisual, fecha aspas. Cintia Agostinho, dos Santos Freire. Ainda aponta que esses novos formatos de mídia não se encaixam nos formatos tradicionais, ou seja, a TV, o rádio, os jornais. Além disso, as mídias sociais têm a capacidade de impactar um maior número de pessoas que as mídias tradicionais, segundo ela, abre aspas. É importante lembrar que essas mídias não se encaixam nos formatos tradicionais, como TV, rádio e jornal. No entanto, nota-se que as mídias sociais impactam que estão mais pessoas que as convencionais, pois são direcionadas a um público específico e têm um conteúdo voltado para questões do cotidiano de um local ou região, além de não serem coibidas pela legislação pertinente à TV comunitária. Acredita-se que a mídia social, se for criativa e capaz de interagir com as pessoas, tem grandes possibilidades de repercutir de maneira espontânea, possibilitando a popularização desses canais de comunicação. Fecha aspas. Sobre a TV aberta, na página 195, Cintia Agostinho dos Santos Freire diz que, abre aspas, a TV aberta usa seu espaço de forma hegemônica, organizando a sociedade e difundindo ideias através desses conteúdos, com imagens que criam uma ilusão de realidade através de um discurso conveniente, cheio de intenção ideológica, que fomenta os interesses econômicos e sociais dos grupos de mídia. Fecha aspas. Sobre os problemas com o corte de verba da TV aberta e os investimentos no serviço de streaming durante a pandemia da Covid-19, na página 198, Cintia Agostinho dos Santos Freire diz que, abre aspas, com a pandemia e o corte de verbas publicitárias, todas as TVs abertas foram fortemente impactadas, principalmente a Globo, uma vez que a queda dos investimentos publicitários levou o grupo a equacionar ainda mais suas receitas, devido às transformações que o grupo vem fazendo desde a unificação. Fecha aspas. A autora ainda aponta que, abre aspas, com todas as questões concernentes à pandemia, a Globo foi a que se saiu melhor no setor audiovisual e vem se reinventando para se manter hegemônica no setor, fecha aspas. Na página 199, a autora diz que, abre aspas, a TV aberta tem grande importância no mercado brasileiro. Permanece como a grande líder entre as mídias, seja no faturamento ou alcance. Em alcance, com penetração domiciliar no total da população de 88%, fecha aspas. Sobre o consumo do streaming nas páginas 199 e 200, Cintia Agostinho dos Santos Freire diz que, abre aspas, segundo a revista eletrônica Mercado e Consumo 3, em pesquisa realizada pela divisão de mídia da Nielsen Brasil, em parceria com Toluna em 2020, entre os mais jovens, o streaming vem se fortalecendo, sendo hábito diário para 43% dos brasileiros durante a pandemia, ou seja, 77,2 entre 24 a 35 anos e 76,8 entre 16 e 23 anos. Isso ocorre porque o streaming possibilita assistir a qualquer série ou filme disponível no catálogo sempre que desejar, onde e quando quiser. Mas os conteúdos ao vivo de interesse popular, como telejornalismo, reality shows e partidas de futebol, estão ausentes dessas plataformas. O streaming é um serviço pago, que por esse motivo não é consumido pela maioria dos cidadãos brasileiros. Fecha aspas. Já sobre o acesso à internet, na página 200, a autora diz que, abre aspas, em relação ao uso da internet, a PNAD contínua, IBGE em 2018, identificou que existem 14,9 milhões de domicílios sem acesso à internet. Verificou-se que 34,7% não tem interesse, 25,4% consideram o serviço caro e 24,3% não sabem usar. Registrou ainda que o principal meio de acesso à internet é o telefone celular, com 98,7% dos domicílios em 2018. Os microcomputadores estão em segundo lugar, com 48,1% em 2018. O tablet em terceiro lugar, com 13,4% dos domicílios. Além disso, verificou que na região norte, em 13% dos domicílios, o serviço não estava disponível. Percentual que a nível nacional é de 4,5%, fecha aspas. E diz que, abre aspas, dentro desse contexto midiático, em tempos de pandemia, um estudo do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, mostra que 59% da população mais carente não tem acesso à internet, fecha aspas. E diz que, abre aspas, a questão que se apresenta é o fato da TV aberta reinventar o meio televisivo, buscando e encontrando soluções diante da transformação sofrida pelo meio e do qual não pode fugir. Com a iminente chegada do 5G, o movimento das empresas OTTs se agita. A tecnologia 5G trará inúmeros avanços à interconectividade entre seres humanos e a qualidade da prestação de serviços tecnológicos. No entanto, a partir dos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, cabe aos controladores e operadores de dados promover medidas tecnológicas e organizacionais para mitigar riscos à proteção de dados de seus clientes e usuários. Fecha aspas. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site IPCC e o nosso canal no YouTube, o IPCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, IPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.